Boa tarde a todos. Estamos dando início, então, à nossa aula de dúvidas de número 11, no dia 21 de outubro, às 15 horas e 46 minutos. Como eu anunciei, eu vou focar aqui no tema GAN, Generative Adversarial Networks, né? Um tema impressionante e com possibilidades quase que ilimitadas, né? Inclusive nas notas de aula eu coloquei ilimitadas, enfim, só para não exagerar no potencial aí, mas de fato são muito grandes as possibilidades, ok? Então vamos, sem perda de tempo, eu já vou compartilhar a tela aqui e fazer alguns destaques. Como sempre, aquela dinâmica, né? Existe a videoaula que aborda esse assunto detalhadamente, slide por slide, e aqui eu vou pincelar alguns aspectos, depois abrir para dúvidas, tá? Então, o que nós estamos tratando aqui para talvez facilitar a vida de vocês, para aqueles que lembram do conceito de autoencoder. Nós temos aqui uma preocupação maior no decodificador, né? Que é um mapeamento que parte de um espaço latente e gera uma imagem completa, se ele foi treinado para gerar imagens, tá? Então, pensem no trecho após o gargalo do autoencoder. Então, ele recebe ali um vetor de atributos num espaço latente, que é um espaço denso, né? O R, sei lá, aqui a gente vai trabalhar com R512. Aqui não, a GAN mais famosa hoje, chamada StyleGAN, ela trabalha com espaço latente de dimensão 512. Então vamos falar disso, né? Vamos supor que o espaço latente tenha a dimensão 512. A gente vai dizer que são entradas aleatórias, porque eu posso amostrar qualquer ponto do R512, né? Ou de um hipercubo no R512, se eu limitar o intervalo de cada eixo de coordenada, né? E cada ponto desse vai ter que me gerar uma imagem ou uma saída de acordo com o que eu estou gerando, o que eu estou querendo aprender. Pode ser som, sequência sonora, né? Pode ser imagem, pode ser texto, pode ser um monte de coisas aí que eu queira gerar, né? E então entenda isso: a máquina generativa é equivalente ao decodificador do autoencoder. Ele parte de um código qualquer e constrói uma imagem, por exemplo, ou um som a partir desse código. Tá? Muda o código, muda a imagem, muda o som. Ok? Eu vou mostrar aqui já para. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Não sei se eu preciso fazer isso, acredito que sim, para poder chegar. Onde que está? Ele permite que eu compartilhe tela? Deixa eu ver aqui. Parte 7. Meu Deus do céu, onde que. Só me digam se vocês estão vendo. O Gabriel, abre o microfone e diga que você está vendo esse rosto aqui no meu browser. Você está vendo ou não na computadora?
Eu tô vendo a pasta parte 7.
Ixi. Então, não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu entender aqui. Será que eu não consigo compartilhar um browser? Vamos ver. Eu tenho os pasta
Não
parts.
aparece opção, geralmente consegue sim.
Ah, acho que eu consegui agora. Veja aí se vocês estão vendo. Estão
sim,
vendo?
Agora estamos.
Beleza. Então, esse rapaz simpático que vocês estão vendo aqui não existe, tá? É, eu estou no site aqui, this person does not exist. E vou gerar outra imagem que eu não sei o que vai sair aqui, ó. Esse rapaz também não existe. Vou para mais um. Tem um aviso aqui embaixo que aparece. Essa senhora simpática com óculos também não existe. Tá? É, vamos em frente aqui só para mais um. Pronto, vou parar nesse outro rapaz calvo, parecido comigo assim, em termos de estrutura capilar. Tá? É surpreendente, assustador vocês verem os detalhes, né? As rugas, a boca, a barba, nariz, orelha, camisa, é tudo, o cabelo, né? Muito, tudo perfeito, vamos dizer, ou tudo realístico, né? Essa imagem, esse rosto humano foi gerado por uma máquina generativa a partir de um código aleatório na entrada, né? Então, ela faz um mapeamento de um código aleatório para imagens de pessoas, né? Nesse caso, veio esse rapaz com olhos verdes, um sorriso estilo Mona Lisa no rosto e tal. E, então, é disso que nós vamos falar aqui. Máquinas generativas que se especializam, nesse caso, é uma máquina especializada em gerar faces humanas, né? Vou gerar mais uma para ver se aparece algum detalhe. Apareceu um brinco, sorriso no rosto, também as rugas em torno dos olhos, né? Um cabelo muito realista mesmo, né? E, no entanto, essa pessoa nunca pisou a face da Terra, né? É uma pena, uma pessoa tão simpática, mas não pisou a face da Terra, tá? Então, como chegar em imagens tão realistas? E mais, o impacto disso é fenomenal, né? Porque se você pode gerar faces humanas, que é uma coisa tão complexa, e nós somos, o ser humano é tão habituado em perceber, né? Nós somos especializados em detectar faces humanas, em reconhecer pessoas, né? E olhando para essa imagem, nós não vemos nada que a torne fake, né? E ela é fake, ok? Talvez com algum olhar muito especializado você pode perceber alguma coisa que fuja da realidade, né? Mas eu não consigo, eu em particular não consigo, tá? Inclusive a assimetria do rosto, vocês estão vendo, tem muita coisa simétrica, mas ela tem o rosto dela. Fica um pouco mais enrugado do nosso lado direito. Não sei para vocês como que aparece, mas, enfim, um lado está mais enrugado quando ela está sorrindo assim, e o outro menos, né? Isso acontece com faces reais. E talvez uma face sintética buscasse a perfeita simetria, sei lá. Mas, enfim. Então, a gente vai ver aqui como chegar a esse tipo de máquina generativa, né? É evidente que os riscos agora, se eu posso gerar uma face humana realista, eu posso gerar um vídeo inteiro realista, tá? Eu posso gerar textos realistas, discursos realistas, porque eu posso copiar a voz das pessoas, eu posso mexer na boca das pessoas para que elas falem palavras, aparentem estar falando palavras que na verdade não estão, né? Pela forma artificial com que eu mexo a boca das pessoas, né? Então, isso já foi feito, inclusive, tem um vídeo aqui de um discurso do Barack Obama que ele nunca proferiu. Só que a voz é dele, a imagem é dele e a boca dele se mexe em resposta a esse discurso que ele nunca proferiu, coerente com as palavras que ele supostamente estaria pronunciando, né? Portanto, hoje eu posso criar qualquer coisa em termos de mídia, né? Tão realista quanto a realidade, embora já existam iniciativas aí de detectar deepfakes, né? E é uma preocupação, mas também, desde que nós tenhamos ciência disso, né? De que é possível hoje gerar esse tipo de cenário, né? Então, pelo menos estar ciente disso já é alguma coisa, né? Primeiro vem a surpresa, depois vem a expectativa de coisas positivas, né? E depois vem a precaução contra as coisas negativas associadas, né? Mas é o poder da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser usada para o bem ou para o mal. Aqui a gente está vendo simplesmente algo que é um entretenimento, né? Imagens de pessoas que nunca existiram, né? E a gente vai ver também algo muito curioso, que é pegar duas faces humanas e gerar um híbrido das duas, né? Alguma coisa intermediária entre as duas, né? Que é possível fazer também. Enfim, vamos lá. Eu não sei como mudar o compartilhamento, então eu vou, saio e retomo com o PDF agora. Então, vamos lá. Qual que é o desafio aqui, né? O desafio é gerar, uma geração sintética de padrões, tá? E fazer com que eles não sejam facilmente distinguíveis de padrões reais. Ou seja, eu quero gerar padrões sintéticos realistas e ter controle sobre isso. Por exemplo, eu quero gerar a minha face. Eu tenho uma máquina generativa de faces humanas. Eu quero a minha face para depois poder manipulá-la, colocar barba, colocar cabelo, colocar, mudar o tom da pele, envelhecer, rejuvenescer, afeminar, né? Tornar a minha face feminina. E sei lá o que mais que eu poderia pensar em fazer, né? De novo, apenas dando exemplo meio de entretenimento, mas existem outras aplicações muito interessantes aí, tá? Então, entendamos, esse último parágrafo do slide 2, ele diz tudo que eu quero aqui. Eu quero gerar imagens realistas e quero controlar esse processo. Nesse site aí, eu não tenho controle, vocês viram, né? Eu não tinha ideia de que face iria aparecer a seguir. Mas existe a possibilidade de controlar também, tá? Qual que é o problema com essa técnica aqui? Bom, não é problema, né? Como que se chegou a isso com tanta competência? Então, se tentou primeiro produzir máquinas generativas falando o seguinte, olha, parta de um código aleatório e gere a imagem de um dormitório, gere a imagem de uma face humana. Lembrando o seguinte, né? Eu vou treinar uma máquina para gerar faces humanas. Ela é especializada nisso. Daí eu quero gerar dormitórios com espelho, criado mudo, abajur, travesseiro, cama, colchão. Então, é outra máquina que eu vou treinar especializada para gerar dormitórios. Eu quero gerar paisagens. É outra máquina, ok? Então, tem variações. Ou seja, a gente tem que treinar uma máquina para certas especialidades. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Talvez dê mais para frente. Uma máquina que gera qualquer coisa realista aí, tá? Mas no momento a gente está trabalhando com foco em algum tipo de especialização, por exemplo, faces humanas, por exemplo, dormitórios, tá? Bom, a questão é a seguinte: mesmo com esse poder de mapeamento e aprendizado das arquiteturas profundas, E mesmo com o poder do gradiente descendente para ajustar os pesos, né? O objetivo de reduzir o erro entre um dormitório real e um dormitório sintético, né? Não estava se mostrando suficiente para se atingir sínteses efetivamente realistas. Eu estou aqui no slide 3, último parágrafo de novo, né? Ou seja, por que que isso acontece? Professor, mas não consigo reduzir o erro entre a imagem real e a imagem sintética. Então, cada vez, a minha máquina generativa se aproxima mais de gerar quartos realistas, de gerar faces humanas realistas, né? Mas o problema é o seguinte, né? Chega um momento que eu gero uma face humana que não é realista. Vamos lá, deixa eu ir no outro sentido para vocês pegarem melhor, né? A medida de erro, vamos supor que seja o erro quadrático médio, né? Ela pega o erro médio de todos os pixels entre uma imagem realista e uma fake, né? Agora, olhar para a imagem fake, que ainda não é tão boa quanto a real, né? Portanto, não é realista ainda, né? E dizer o que está faltando é algo complicado, né? Você pode falar o seguinte: ó, eu tenho a imagem realista real aqui e tenho a imagem fake. Ela está distante. Agora, o que que falta para ela se aproximar da imagem real, né? Então, isso não é fácil dizer e o erro quadrático médio não é uma medida boa para isso, né? Então, houve a necessidade de se fazer uma adaptação na metodologia. Eu ainda vou usar minimização do erro na saída, eu ainda vou usar gradiente descendente e eu ainda vou usar mapeamentos extremamente flexíveis, com muitas camadas, deep learning, tá? Só que agora eu vou criar uma estrutura que eu não preciso responder essa pergunta, né? O que que precisa para uma imagem ser realista? Simplesmente eu ponho em cascata, né, a máquina generativa e uma máquina discriminativa. E treino as duas conjuntamente. Então vamos lá já ver, nada melhor do que um slide para mostrar isso. Eu estou no slide 8. Aliás, uma figura para mostrar isso, né? Então, você está vendo em azul aí a máquina generativa, que eu estou chamando de gerador aqui, tá? Ele parte, então, de um código aleatório num chamado espaço latente e gera uma imagem, por exemplo, uma face humana, tá? E eu tenho uma base de faces humanas reais aqui, né? A máquina discriminativa que está aqui em carmim, sei lá que cor é essa, né? Ela, quando ela recebe imagens reais, ela deve se especializar em dizer que elas são reais. Ela é um classificador, tá? O discriminador aqui é um classificador entre real e fake. Então, se vem imagens reais, ela deve aprender a classificar como tal. Se vem imagens fake, ela deve aprender a classificar como tal, ok? Deve ter uma pergunta ali no chat, daqui a pouco eu vou parar para atender, ok? Então, entendamos agora, né? Se antes eu estava tentando treinar só o gerador e ao tentar minimizar o erro na saída eu não estava conseguindo gerar imagens realistas ou qualquer outro padrão realista, né? Agora, com essa estratégia aqui proposta em 2014, né? Eu treino duas máquinas, o gerador e o discriminador. E qual que é o papel do discriminador? Esse que eu falei, né? Ele tem que maximizar a performance dele ao detectar padrões realistas e padrões sintéticos, fake, portanto, certo? Então, o papel do discriminador é muito claro. Eu tenho que ajustar as conexões sinápticas dessa rede neural, né? Eu tenho que ajustar os pesos dela para que a performance dessa máquina, em termos de classificação, seja a maior possível. Se chegar na entrada um padrão real que ele classifique como tal. Se chegar um padrão vindo da máquina generadora, né, eu quero que ele classifique como generativa, né? Generadora não existe, ou é geradora ou generativa. Né? Eu quero que ele classifique como fake, tá? Então, eu vou ajustar os pesos do discriminador para que ele maximize a sua performance de classificação entre real e fake. Né? E o gerador? Olha que coisa interessante, né? O gerador agora, ele não vai ter os seus pesos ajustados visando produzir uma imagem realista. É isso que eu quero, no fundo, no fim, né? Mas ele vai ter os pesos atualizados de tal modo a derrubar a performance do discriminador. Esse é o objetivo dele. A função de perda que vocês estão vendo aí, loss, que aparece ali à direita, o último bloco aí, né? Vai conter um termo em que eu vou poder ajustar os pesos do gerador para detonar a performance do discriminador. Então, eu vou criar máquinas adversárias, por isso o nome, né? Então, a máquina discriminativa vai aumentar a performance quando ela aprender a discriminar melhor. E a máquina generativa vai derrubar a performance da máquina discriminativa ao aprender a gerar padrões mais realistas, ok? Daqui a pouco eu vou falar matematicamente da função de perda, mas eu acredito que vocês já pegaram a ideia, né? Vou repetir aqui. Eu preciso de um gerador que parta de um código latente aleatório e, por exemplo, gere uma imagem humana, realista. Tá? Eu não estava conseguindo fazer isso apresentando padrões realistas na saída. Ah, é? Eu não consigo? Então, eu vou criar uma outra estrutura aqui, pondo um classificador, que é uma outra rede neural em série com o gerador, né? E criar um jogo de gato e rato, né? Onde um tenta derrubar a performance do outro, ok? Ao final, quando eu termino de treinar com sucesso essa máquina, não é fácil treinar uma GAN, já adianto, tá? Mas ao final, quando eu termino de treinar essa máquina, né? A máquina geradora deve estar gerando imagens super realistas, como vocês viram aí dessas faces que nunca existiram, né? E a máquina discriminativa, qual que é a performance esperada para ela? 50% de acerto, certo? Porque se o falsificador se tornar perfeito, né? Ou seja, a falsificação dele for indistinguível do objeto real, né? Do padrão real, né? O discriminador entra numa situação sem saída, né? A performance máxima dele vai ser 50% de acerto, equivalente a chutar se a imagem veio, se a imagem é real ou não, tá claro? Então, ao final, o discriminador vai ter uma performance em torno de 50% de acerto, porque o gerador está tão bom, mas tão bom, que a imagem fake é tão realista quanto a imagem real, certo? Então, vou parar de contar, de compartilhar a tela e vamos lá. Professor, depois eu posso... Ah, sim. Desculpe, é uma dúvida privada aqui. Depois eu... vamos lá. Vamos lá, já vou responder sem mencionar a pergunta. Pode, depois, assim... A partir das 5:30 é melhor, tá? Ou então por e-mail mesmo, certo? Dúvidas, assim, um pouco fora desse tema da GAN aqui, vamos deixar para a sessão 2, a partir das 5:30. Se você não puder, por e-mail, ou vamos tentar marcar um horário, tá? Isso vale para todos vocês também, se for o caso, né? Vamos lá. Dúvidas sobre, até esse momento, sobre as GANs? De novo, tem a videoaula, eu estou sendo bem assim, detalhista na hora de explicar, mas é bom também ter uma visão complementar aqui na aula de dúvidas, né? Para quem ainda não assistiu a videoaula, ou quem já assistiu também está revendo sobre outros olhos, porque eu também não sou o mesmo que gravou a videoaula uns tempos atrás, tá? Alguma dúvida, gente? Por enquanto?
Professor.
Bom, então, Lucas. Alô? Lucas abriu o microfone.
Alô?
Pode falar, Lucas.
Esse conceito de rede adversária é usado para algum outro tipo de rede neural, fora as GANs?
Bom, se for usado, vira GAN, né? Porque essa pergunta, desculpe a risada que eu dei aqui, mas é pelo seguinte, tem até um slide aqui na frente, já tem centenas, Lucas, eu vou até mostrar aqui, vou compartilhar a tela e já volto. Veja, olha o que, a risada não tem nada a ver com a sua pergunta, tá? Veja o que eu vou mostrar aqui para vocês, um momento só, estou... Aqui, slide 20, olha lá, aqui tem um link ao final do slide 20 para centenas de extensões de GANs, ou seja, onde a função, você promove alguma alteração na função de perda, você usa essa ideia de gerador e discriminador de um modo um pouco diferente, ou sei lá, você põe dois discriminadores e um gerador, sei lá. Então, tem variantes das GANs, já centenas de variantes, né? Então, tem um site aqui chamado The GAN Zoo. Você vai poder ver lá. É um pouco assim, desanimador, vamos chamar assim, né? Porque é tanta coisa acontecendo. Por um lado, é motivador, né? Porque significa uma área muito hot topic, né? Um tópico bem quente mesmo, né? Por outro lado, é tanta gente boa produzindo nessa área, né, que a gente começa a achar que falta espaço para a gente participar desse jogo, vamos chamar assim, né? Mas o que eu queria mostrar também é aqui, ó, esse slide 22, mostrando desde 2014, quando surgiu essa ideia, né, agora sim uma resposta bem convincente para você. Olha só como explodiu a quantidade de trabalhos por mês. Vocês estão vendo aqui, cada barrinha aqui é o número de trabalhos por mês no mundo, né? Vinculado a GANs, tá? Então, tudo que você tenta aplicar esse jogo, chama jogo Minimax, né? Um tenta maximizar a performance e o outro tenta minimizar. Sempre olhando para o discriminador, né? O discriminador tenta maximizar sua performance e o gerador tenta minimizar a performance de quem? Do discriminador, tá? Então, tem sim muita coisa já, muitas variações em cima do que eu estou falando aqui, ok? Deixa eu parar de compartilhar. Lucas, mais algum detalhe que você gostaria de saber?
Acho que era isso mesmo. Obrigado, professor.
Tá. Então, tem, e se tem, vai chamar GAN do mesmo jeito, só que são variantes dessa ideia, né? E vocês têm que começar a perceber isso, né? É uma grande sacada de inteligência artificial, particularmente de aprendizado de máquina. Eu vou repetir o que eu tenho falado desde o começo, né? Vocês só precisam criar uma estrutura que explore três coisas, né? Uma arquitetura gigantesca com milhões de pesos, portanto, extremamente flexível. A lei de Moore, né, que vai dar memória e capacidade de processamento para você carregar essa arquitetura e treinar a partir de bilhões de amostras, sei lá o quê, né? E um algoritmo de otimização baseado em gradiente descendente que dê conta de ajustar esses pesos dessa arquitetura gigantesca a partir dos dados disponíveis, né? Então, só cabe a você, engenheiro, né, definir uma estrutura de máquina de aprendizado, criar uma função de perda lá na saída, calcular o gradiente e apertar o botão do otimizador. E a rede vai ser treinada, né? Às vezes vai funcionar, às vezes não. Quando não funciona, aí você vai mexer nessa arquitetura para, sem mudar esse princípio todo de ajuste de pesos a partir de uma função de perda via gradiente descendente. Isso vai continuar do mesmo jeito, tá? Mas veja, houve uma mudança aqui. Nesse caso, você criou duas máquinas em cascata com uma função de perda que é um jogo mini-max, ok? Então, você tem que ser criativo e falar, bom, eu já sei treinar uma rede neural gigantesca, já sei aplicar gradiente descendente, já aprendi, já tem lá os códigos prontos, eu já manipulei, já fiz tudo. Agora eu tenho uma tarefa aqui para resolver, então eu vou criar, eu vou usar o meu intelecto para conceber uma função de perda específica e dedicada ao meu cenário, que eu acho que foi também a pergunta que o Lucas fez aí, né? Tipo, eu estou pensando aqui já em como explorar essa ideia de máquinas adversárias, né? Também lembrando que, ao criar esse conceito de adversário, você acelera o treinamento, você torna a queda do erro mais rápido, né? E mais, né, você não precisa dizer para a rede onde que ela está errando, porque a máquina adversária, ao ter alta performance, está dizendo isso, né? Ela está provocando, falar, tente me derrubar, né? Tente derrubar a minha performance, porque eu estou melhorando a cada vez, né? Você, sintetizadora de imagens realistas, tem que melhorar também, né? Eu falei que não é fácil treinar essas duas máquinas, porque uma não pode melhorar mais rápido do que a outra, certo? Senão o jogo se perde aí, né? Tem que haver um certo equilíbrio, certo? Quem joga tênis aí, em quadra, sabe disso, né? Se você vai jogar tênis e pega um adversário muito bom ou muito ruim, né? Não tem graça nenhuma jogar tênis, né? Porque você deve jogar tênis com um adversário que te desafia na medida certa, adversário do mesmo nível de preferência, tá? Aí a coisa tem graça, né? Senão, se o cara for muito melhor que você ou muito pior, não tem graça nenhuma, né? E aqui também, né? Se a máquina generativa for muito melhor que a discriminativa não vai conseguir alcançar, não vai conseguir aprender nada, né? E vice-versa também. Então, tem que haver um certo equilíbrio aí, certo? Eu peço permissão para vocês aqui, eu ia compartilhar a tela, só um momento, não vou compartilhar ainda. Eu preciso fechar umas janelas aqui, que está vindo um vento muito forte, todos os meus papéis aqui vão voar longe, tá? Então me dá uma licença aqui, uns 30 segundos, eu já volto. Pronto, estou de volta aqui. Alguma outra pergunta, gente, em relação a essas máquinas generativas? Eu vou agora falar um pouquinho da função de perda, né? Mostrar matematicamente e daí mostrar algumas, como ela é treinada, essas coisas assim, e falar da StyleGAN, que é a última arquitetura, tá? Então, vamos lá. Tenho um tempo aqui para tal. Olha só, eu vou... É interessante, eu ia falar desse slide um pouco mais para frente, mas vamos falar agora. Eu estou aqui no slide 21. A gente vê claramente embora em muito pouco tempo, né, de 2014 a 2018, são apenas 4 anos de avanços, né? Mas olha a diferença de qualidade entre as imagens geradas em 2014 para o pessoal da Universidade de Montreal, lá com o Benjo, né, grupo do Benjo, Goodfellow, que era quando lançaram as GANs. Tá? Daí, em 2015, o pessoal do Facebook, olha as imagens, são realistas? Depende, né? Algumas mais, outras menos. Né? 2017, o pessoal da Microsoft Research, já bem melhor, né? E 2018, o pessoal da NVIDIA usou todos os recursos lá com os hardwares mais avançados da NVIDIA, né? As placas gráficas lá. 4 dias e meio de treinamento para produzir esse resultado aqui, que é do site lá que eu acabei de falar, do This Person Does Not Exist, tá? Então, em 4 anos, a gente conseguiu, com as GANs, né, chegar a imagens extremamente realistas, de um modo assim impressionante, de altíssima resolução também, enfim. Ou seja, as coisas progridem numa velocidade muito rápida, mas tem que haver ideias inovadoras que agreguem valor, agreguem performance, tá? Vamos falar então da função objetivo que está aqui. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa antes. Bom, não é fácil treinar essas máquinas, porque com esse jogo Minimax que eu estou falando aqui, deixa eu ver se... tem muito mais ponto de cela na superfície de erro do que em outras arquiteturas que eu vou treinar, tá? Aqui eu estou só ilustrando os pontos de cela no slide 14. Mas vamos falar da função objetivo. Veja, eu tenho 2 termos agora. Eu quero... A máquina discriminadora tenta maximizar a esperança desse termo aqui e desse outro termo aqui, tá? E a máquina geradora tenta minimizar a esperança do segundo termo, ok? O que que faz esse primeiro termo? Log de D de X. O D de X tem que ir para 1, que é a saída da máquina discriminadora quando a entrada é uma imagem real, tá? Eu quero que a saída seja 1, indicando real, classe real, tá? Por outro lado, a saída da máquina discriminadora, quando a entrada é G de Z, que é a imagem gerada pela máquina generativa, deve ser 0, tá? Então, ao maximizar esse segundo termo, a máquina discriminativa está acertando a classe, dizendo que é fake. D de G de Z tem que ser 0 e D de X tem que ser 1. Tá? Então, a função custo, matematicamente, está deixando muito claro o que se quer. Né? Eu quero que quando chega uma imagem real, o discriminador diga que é 1, e quando chega uma imagem fake, o discriminador tem que dizer que é 0. Tá? Os pesos do discriminador são influenciados pelos 2 termos e os pesos do gerador só pelo 2º termo. De novo, o gerador tenta detonar a performance do discriminador. Então, ele só atua minimizando esse 2º termo. Ok? É isso que eu estou falando nesse slide aqui. Então, é uma função um pouquinho esquisita, mas ela é isso que eu estou comentando com vocês, né? Se vocês conseguirem expressar na função de perda aquilo que vocês querem, basta aplicar o gradiente descendente, ele vai ajustar os pesos e você vai conquistar aquilo que você quer, tá? Depois vocês assistam a videoaula para pegar na sequência, em mais detalhes, essas explicações. Né? Já no, em 2016, num dos primeiros trabalhos, já se percebeu essa possibilidade de hibridizar. Vocês estão vendo aqui uma operação algébrica também no espaço latente, né? Então, você pega homens com óculos, subtrai homem e soma mulher, você vai obter mulher com óculos, tá? É, não está muito perfeito aqui, tá, as imagens têm umas imperfeições, dá para perceber algumas falhas, vamos dizer assim, né? Mas a gente estava ainda em 2016, né? Então, é disso que a gente vai falar. Bom, os modelos começaram a ficar mais competentes a partir desse cenário que a gente chama de GAN construtiva. Como é muito difícil de treinar, né? Então, vamos começar com arquiteturas bem enxutas e depois vamos incrementando a arquitetura. É o que vocês estão vendo aqui, né? Tá bem pequeno, depois vocês olhem melhor no PDF, né? Então, você começa com uma arquitetura com uma única camada para o mapeamento, né? E tentando gerar imagens super grosseiras aqui, com uma resolução muito baixa, tá? Aprendeu isso daqui, daí você começa a aumentar a arquitetura e aumenta a resolução da imagem, o número de pixels, tá? E treina. Ah, conseguiu alta performance? E vai aumentando, 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 até construir uma rede completa, tá? Aí ela vai ter o gerador, né, vai estar com uma performance bastante impressionante, tá? Então, essa ideia de treinar construtivamente é uma tecnicalidade que veio em reação ao seguinte fato: treinar a arquitetura final aqui, gigantesca, com dezenas de milhões de pesos sinápticos de partida, não estava dando muito certo, tá? Tava causando problema, né? O treinamento não estava evoluindo muito. Então, se adotou essa técnica. Agora, muda alguma coisa em relação ao que vocês já sabem? Não, simplesmente faça um treinamento aos pouquinhos, e aumentando a resolução da imagem, aumentando o tamanho da rede, ok? E agora vamos falar, então, da famosa StyleGAN, que, além de gerar imagens de faces humanas realistas, né, ela é controlável no sentido de... tem a ver com esse nome, style, né? São três estilos que a gente vai trabalhar aqui, né? Mas você controla o tipo de imagem que você quer gerar, certo? Então, veja aqui esse slide extremamente impressionante, né? Mostrando claramente uma outra possibilidade de aplicação, né? Você tem aqui na linha templates e faces, e nas colunas também, nessa tabela do slide 27, tá? Tudo que você vê aqui no meio são faces híbridas entre a imagem da esquerda aqui na linha e a imagem ao alto na coluna, tá? Olha só esse menino loirinho aqui e essa moça produziu a hibridização dos dois, produziu esse menino aqui que nunca existiu, tá? Ele é um híbrido entre esse garoto e essa moça, tá? Veja essa última imagem aqui no canto inferior direito, né? Claramente ele é um híbrido entre essa moça aqui e esse senhor aqui, tá? Dá para perceber o sorriso do senhor aqui, bom, também é um híbrido mesmo, né? Não dá para dizer, é uma mescla dos dois, certo? Então, professor, tudo bem, estou achando legal, estou impressionado, sim, mas para que serve isso daqui? Só para entretenimento? Só para eu postar imagem no Facebook para os outros darem uma curtida, tá? Bom, é evidente que você pode parar por aí, mas tem muitas aplicações possíveis, né? Por exemplo, nesse cenário mesmo, né? Ah, eu quero um quadro de Monet com o quintal da minha casa. Eu quero que o Monet pinte o quintal da minha casa, tá? Bom, então, você treina uma máquina generativa para gerar pinturas impressionistas estilo Monet e põe lá a foto do quintal da sua casa. Ele vai virar um quadro de Monet, tá? Monet-like, estilo Monet, certo? Fake, mas estilo Monet, tá? Pronto. Será que já não convence você? Você pode abrir uma startup, então, já amanhã, né? Para produzir quadros com a foto que a pessoa manda pela internet, você gera, imprime e envia pelo correio o quadro para ela, tá? Professor, o senhor está brincando. Não, está cheio de empresas já que fazem isso. Eu só estou dando um exemplo, tá? De algo possível. Por exemplo, a gente vai falar de computação evolutiva no tópico 2 do curso, quando terminarmos essa fase extremamente empolgante aí de deep learning, né? Mas a computação evolutiva evolui padrões, né? Por exemplo, formas. Então, tem uma empresa lá, já deve ter muitas outras, mas em Nova York, que faz o seguinte, ela tem um site interativo onde você evolui uma forma de um vaso. Você quer um vaso ou uma escultura qualquer que só você vai conceber, né? Então, você começa a dar nota para as formas que vão aparecer na tela, indicando para o sistema que tipo de shape você quer para a sua escultura, né? Quando você chega numa escultura que te agrade, você para a evolução, copaga e a empresa faz uma impressão 3D daquela escultura no material de boa qualidade, que tem um bom acabamento final, né? E ele envia pelo correio. Daí você vai ter uma peça, uma escultura para... sei lá, para a estante da sua casa, que, primeiro, ninguém tem na face da Terra, é exclusiva sua. E, segundo, é de sua autoria. É você que comandou a máquina, né? Você deu nota para aquelas esculturas que estavam sendo sintetizadas ali na população a cada geração, né? E num processo de evolução darwiniana mesmo, né? E beleza, então, existem essas empresas, eu não estou tirando sarro de vocês, não, ao sugerir esse tipo de startup, vamos dizer assim, tá? E o pessoal ganha muito dinheiro com esse tipo de iniciativa. Preenche o mercado com soluções personalizadas, né? E onde a pessoa pode interagir com uma plataforma aí, de modo que ela guie para onde ela quiser e assim por diante, tá? Beleza? Então, deixa eu seguir um pouquinho mais, aí eu paro para... eu não vou entrar em detalhes na arquitetura aqui da StyleGAN, mas ela tem 26 milhões de pesos sinápticos, né? E realiza um mapeamento aqui com várias camadas fully connected. Olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Professor, mas eu achei que para imagem só precisava de camadas convolucionais. Veja que não é bem verdade, né? O pessoal da NVIDIA colocou, quanto que eu contei aqui? Três, seis, oito. Oito camadas fully connected em sequência antes de entrar com as camadas convolucionais, tá? Assim funcionou, depois eles várias tentativas e erros que eles podem ter trabalhado, né? Por que esse mapeamento Z para W antes de entrar nas camadas convolucionais, né? Por questões como essa daqui, né? Existem homens, existem mulheres. Eu estou falando aqui de gerador de faces humanas, né? E existem pessoas com barba e sem barba, né? Mas, felizmente, né, as mulheres não têm barba, né? E, portanto, tem uma lacuna aqui no espaço gerador. Se você não diz nada, a máquina vai gerar mulheres barbadas, né? E, então, é esse mapeamento Z para W do slide 28, né? Vem para facilitar a tarefa da máquina. Como vocês veem nessa figura aqui, né? Sem esse mapeamento de Z para W, a tarefa do gerador fica bem difícil na hora de aprender, né? Com esse mapeamento, a tarefa dele fica mais fácil, ok? Ele já sai com um espaço, com uma configuração adequada para o cenário gerador que ele precisa gerar, tá? É, o style aqui tem três níveis. Onde que eu escrevi isso, hein? Aqui. Há três tipos de estilo. Coarse, ou seja, grosseiro, né? Middle e fine, tá? Então, aqui está mostrando isso. Você pode guiar essa máquina generativa, né? Fornecendo um padrão coarse, um padrão middle e um padrão fine aqui, tá? E ele vai gerar uma imagem que é o híbrido desses três estilos que você forneceu para ele, certo? É, uma questão que falta responder está aqui nessa seção 6, que ela é muito importante, né? Para essa questão de controlabilidade, que diz respeito a como obter o código latente depois que você treinou a máquina generativa, certo? É, que é isso, professor? Exemplo, eu treinei, então, essa StyleGAN por 4 dias e meio com todo o hardware lá da NVIDIA, né? E com bilhões de imagens de faces humanas, e eu quero saber, no espaço latente, que tem dimensão 512, né, onde está o ponto correspondente à minha face hoje. Eu, hoje, agora, eu, Fernando, com esse óculos aqui, com a barba por fazer, tá? É isso que eu quero. Onde está esse ponto? Professor, mas vai ter esse ponto lá, o senhor é tão importante assim que a StyleGAN vai lembrar do senhor, né? Não só de mim, como de todos vocês. Ou seja, ao capturar o manifold, que é isso que a máquina generativa faz, né? Ela, todo tipo de face humana está contemplada nesse R512. Está contemplado. Certo? A sua face, você, quando criança, você aos 90 anos, você como um híbrido com a sua irmã, se você tiver uma irmã, tá? E assim por diante. Tá? E, portanto, sim, o ponto correspondente à face do professor com a barba por fazer é um ponto no R512 da StyleGAN. E eu quero responder... Como obter esse ponto? Como obter o código latente? Certo? Então, essa sessão trabalha isso. Eu convido vocês também a assistirem o vídeo aqui. Cadê? Eu voltei atrás. Eu falo desse vídeo onde... bom, em algum momento, nessas notas de aula, eu menciono o vídeo... que eu me baseei para... De onde eu tirei essas figuras aqui, tá? Acho que se não for no primeiro slide, em algum momento aí pelo meio, tá? Então, veja só. Eu tenho... eu tenho essa situação aqui. Vamos, me acompanhe aqui, por favor. Nós temos mais uns 10 minutos, um pouco mais, para fechar essas explicações. Já vou abrir para dúvidas daqui a pouco, né? Então, eu tenho a minha StyleGAN treinada, o meu gerador, a minha máquina generativa, né? E eu quero produzir a face do Barack Obama, certo? E pergunto, qual é o código latente no espaço Z ali, que corresponde ao rosto do Barack Obama, tá? Bom, eu poderia fazer o seguinte, né? Produzir um código qualquer aqui, eu estou no slide 33. Poderia produzir um código qualquer na entrada da máquina generativa e ele vai produzir essa moça sorridente aqui, que não tem nada a ver com o Barack Obama, tá? Aí eu posso tirar o erro pixel a pixel entre essas duas imagens e aplicar o gradiente para buscar o código latente, né? É, que é o que a gente fez lá em alucinação, vocês se lembram? É, funcionou bem, que é o que a gente faz em painting também, tá? Mas aqui, infelizmente, não funciona. É uma técnica bem, bem pensada, né? Mas que não funciona. Reduzir o erro entre a imagem que eu quero e a imagem produzida caminhando pelo espaço latente via gradiente descendente não dá certo, tá? Então, como que se faz? Olha só a complicação desse processo, né? Já tem redes treinadas para extrair atributos de imagens, como, por exemplo, a VGG, que é uma rede que ganhou a competição lá da ImageNet anos atrás, né? Treinada com imagem de gato, de árvore, de cachorro, de papagaio, de cavalo, de carro, de um monte de coisa, milhares de classes, tá? Então, você tem uma máquina extratora de atributos, não tem? Então, em lugar de calcular a diferença pixel a pixel entre as duas imagens, né? O que que você faz? Você submete, tira a parte classificadora, fica só com a parte extratora de atributos, né? E submete as duas imagens à parte extratora de atributos da VGG. E aí você calcula a diferença pixel a pixel, tá? E aí se aplica gradiente descendente para buscar no espaço latente, tá? Esse processo funciona, apenas tem um probleminha, né? Se você está muito longe da imagem do Barack Obama, você não vai conseguir chegar nele por causa dos mínimos locais, certo? Então, eu ainda preciso partir de um template mais perto do Barack Obama para poder apresentar, aplicar essa técnica. Eu vou repetir a técnica do slide 36. Estou no slide 36 aqui, né? Em lugar de calcular a diferença pixel a pixel entre a imagem que eu desejo, que é do Barack Obama, e a imagem que eu obtive aleatoriamente, né? Eu extraio atributos das duas imagens e no espaço que eu chamo de semântico aí, né? Aí eu calculo a diferença, sei lá, erro quadrático, alguma função de perda aí. Aplico o gradiente descendente e vou buscar o ponto no espaço latente mais próximo do Barack Obama, tá? Mas não funciona ainda, porque essa imagem da senhora aqui está muito distante do Barack Obama. Então, o que que eu faço ainda, além disso? Um mapeamento inverso, tá? Ora, eu não tenho a máquina geradora, então eu posso gerar milhões de amostras aleatórias, como a gente viu agora no site lá do This Person Does Not Exist. Se eu apertar o update da página, ele vai gerar quantas imagens eu quiser, se eu tiver paciência de ficar esperando, né? Ok? Então, se eu tenho a máquina geradora, eu vou lá no espaço latente, aleatoriamente preencho aí os 512 variáveis latentes, né? E gero milhões de imagens sintéticas. E faço o quê? Treino ao contrário, né? Treino o mapeamento, pego uma rede neural profunda e treino o mapeamento inverso, da imagem sintética para o código latente. Você concorda que essa rede neural que vai ser treinada com milhões de imagens sintéticas, né, ela vai conseguir descobrir o código latente com uma certa aproximação? Ok? E agora sim. Com esse procedimento aqui, veja, usando esse mapeamento inverso, eu vou chegar num código que é esse que gera essa imagem aqui. É o Barack Obama? Não, é parecido com ele, um rosto mais quadrado, não sei o quê. Agora sim, com essa imagem mais próxima do Barack Obama e o Barack Obama, eu extraio os atributos com a VGG, com a parte extratora de atributos da VGG, calculo a diferença e aplico o gradiente. Aí eu vou encontrar o Barack Obama no R512, que vocês estão vendo aqui, tá? É impressionante, mas o Barack Obama está lá. É claro, ele até não impressiona tanto, porque tem várias fotos dele na internet, né? Mas você também está lá. Você não é o Barack Obama, mas também está lá nesse espaço latente, tá? E agora falta apenas o disentanglement, o desembaraçamento, né, do código latente. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu tenho que saber que direção... Agora que eu encontrei o ponto que eu desejo, por exemplo, a face do Fernando, né, eu quero pôr cabelo no Fernando. Eu quero pôr um cabelo loiro no Fernando, certo? Para que direção eu vou andar? É o R512, gente. Para que direção eu vou andar? Tá? Então, existe esse processo chamado de disentanglement, do código latente. Né? Então, como que a gente faz? Você treina classificadores para se especializar em... no que você quiser. Em cor de cabelo, gênero, se tem óculos ou não, se tem barba ou não, se é jovem ou não, entendeu? E aí, manipulando a classe smiling, por exemplo, né, se está sorrindo ou não, você vê, ao manipular essa variável aqui, qual é a direção que você produz no espaço latente. Então, se você tem um classificador com os atributos que você quer desemaranhar, né, desembaraçar, tá? Mexendo nesse atributo, você encontra no espaço latente a direção de caminhada que mexe nesse atributo, certo? Ah, professor, eu quero tornar a minha face mais feminina. Mexa aqui no primeiro atributo que separa homem de mulher. Tá? Aí você vai descobrir a direção e vai caminhar nessa direção, certo? Ou você vai descobrir o plano discriminante entre homem e mulher, tá? E caminha na direção perpendicular. Portanto, você consegue explorar essas regiões aí do espaço latente, ok? Como você está mostrando aqui, né? Então, você encontra um hiperplano linear que separa jovens de idosos, né? Faces jovens de faces idosas, e caminha na direção que você quer. Você quer envelhecer a sua face? Caminhe para cá, por exemplo. Tá? Ah, professor, é assim que funciona o aplicativo do Facebook, lá que ficou famoso há 1, 2 anos atrás? É assim mesmo, tá? É com esse tipo de estrutura, ok? Saiu já StyleGun 2 em 2020, primeiro semestre de 2020, né? Que aumentou, a máquina generativa foi de 26 para 30 milhões de pesos sinápticos. E a máquina discriminativa foi de 24 milhões para 29 milhões de pesos sinápticos. Tá? São máquinas pesadas. Né? Professor, o que eu faço com a máquina discriminativa assim que eu treino a StyleGun? Joga fora. Tem o que fazer com ela. Você está atrás da máquina generativa. A máquina discriminativa só ajuda a treiná-la. Só isso. Tá? Bom, como eu já coloquei para vocês, também tem o problema aí das deepfakes, né? Como é que eu faço, então? Se eu gero imagens tão realistas, professor, voz tão realista, tão próxima do Barack Obama, que eu não consigo saber se é ele ou não, como é que eu faço para saber se é ele ou não? Então, tem estratégias já para tentar resolver isso, como vocês estão vendo aqui, né? Se você joga a imagem que você quer saber se é fake ou real, tá? Aqui uma imagem, tá? No caso, é uma imagem fake, tá? Então, você joga ela para o espaço latente e regera de novo. Se ela for igual, é porque é uma imagem fake, né? Se ela tiver diferenças, como vocês estão vendo aqui na lanterna do carro, na roda do outro carro, no capô desse outro carro, então ela é imagem real, porque a máquina fake não se deu bem ao tentar reconstruir uma imagem a partir do seu código, certo? Mas existem papers específicos, inclusive surveys aqui, tratando já de deepfakes, né? Que é uma área importante aí. Quer dizer, professor, que as pessoas criam o problema e depois vão atrás de soluções. Ah, mas a vida é assim, né? Tá cheio de gente aí criando dificuldades para vender facilidades. Veja aí muitos políticos e empresas também, tá? Ok? Então, revoltante em certos cenários, é assustador em outros, né? Mas aqui não há novidade nenhuma, né? As sínteses realistas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Se forem usadas para o mal, você tem que tentar se imunizar contra elas, portanto, detectar o quase indetectável, né? Não sei para onde vai, quem que vai vencer essa batalha. Na verdade, é a mesma coisa que a gente tem entre os hackers e os sistemas de segurança, né? É uma corrida armamentista, né? Os hackers ficam mais espertos. Na época, os sistemas de segurança se robustecem e vai naquela disputa, né? Mesma coisa vai acontecer aqui, ok? Eu termino por aqui, era isso que eu tinha a colocar. Alguma dúvida sobre esse tema das GANs naquilo que eu abordei até agora? Bom, então, não havendo dúvidas, eu sei que vocês podem ter muitas perguntas, e tanto em termos de potencial de aplicação, quanto até em como funciona exatamente e tal, mas, enfim, tem toda uma literatura aí. Assistam o vídeo no qual eu me baseei para tomar essas figuras, né, que ele também ajuda a complementar bem. E voltarei, então, às 17h30 para mais dúvidas, seja da lista de exercícios ou dessa matéria ou da matéria que já foi coberta, ok? Então, agradeço a atenção de todos.